Bandeirantes, eu sempre disse que, para mim, a capital da Monop é Bandeirantes. A gente tem trabalhado fortemente no município. É um grupo político muito forte, né? Hoje está o prefeito Lino na prefeitura, o ex-prefeito Celso Silva, Zé Bolinha, toda a turma aqui, os nossos vereadores, o doutor Luiz, a turma que nos apoia na cidade e que tem o protagonismo político hoje do município, fazendo as demandas necessárias para eu atender Bandeirantes. Então, todos os programas do governo federal, todos os investimentos possíveis do governo federal estão chegando a Bandeirantes, e isso é vitória para todos nós e melhoria para a cidade e para a população.
Bom, e de repente, deputado, a gente sabe que hoje a gente vive essa situação que hoje, inclusive, o pessoal está... Puxa vida, está um trânsito na cidade hoje, está uma desgrama. Mas isso é fruto de um trabalho que já vem há 2 anos, que é aqui da BR, que liga Bandeirantes a Itambaracá, que passa por dentro da nossa cidade, da Erelina. E o trabalho que está sendo desenvolvido a nível tanto de Estado como a nível federal, também dentro da cidade, na Rua São Paulo, aquela coisa toda, né?
É muito asfalto novo, né, Oswaldo? A gente tem visto o trabalho da prefeitura aí, graças a Deus, essas emendas que consegui colocar, tanto ainda como deputado estadual, parceria importante com o Romanelli e também no governo federal, para fazer essa pavimentação, tapa buracos e principalmente requalificação das ruas da cidade. O trânsito fica ruim mesmo, mas fica ruim por motivo bom, fica ruim para arrumar e não ter que mais reclamar. Então, tem que pedir um pouquinho de paciência para a população nesse começo aí e ter certeza de que estará em situações melhores. Garanto que O buraco persistente e permanente é muito pior do que um tempinho de obras na cidade. Então vamos trabalhar para fazer isso o mais rápido possível e, sem dúvida alguma, vai ser melhoria para o dia a dia da população.
Assim nós tivéssemos esse transtorno toda semana, todo mês, né, deputado?
Pois é, eu queria obra todo dia na frente da minha casa, se fosse possível, né? Mas realmente a obra causa transtorno, mas é para o benefício de todo mundo, né? Vai ter asfalto novo na frente de casa, isso é bom para todos, é bom para a economia da cidade, bom para o desenvolvimento da cidade, para a qualidade de vida da população e também esse trecho urbano da rodovia que precisa dessa requalificação para dar mais segurança e conforto para os usuários.
Bom, deputado, a gente sabe do seu trabalho diante a nível federal, principalmente a nível de agricultura e a nível de se preocupar com a nossa região, que eu acho que é importante a gente destacar isso, é a preocupação regional, não é? Não é só uma preocupação de 4 em 4 anos, é a preocupação no dia a dia. E é isso que faz o trabalho aparecer no dia a dia da vida, né?
A política mudou muito nos últimos anos, né, Oswaldo? Hoje não é mais aquele deputado que aparece só na época de eleição, esses não tem mais vez, né? A gente tem que estar no dia a dia do município. Eu fui eleito para ser literalmente um despachante dos nossos municípios lá em Brasília. Poder, né, com a essência aí do municipalismo, poder representar os meus municípios lá em Brasília, junto ao governo federal, e fazer com que as obras, os recursos aconteçam e cheguem na cidade. Isso a gente só consegue estando presente, né? Eu não tenho como saber as demandas do município, saber as demandas de cada uma das cidades, se eu não estiver presente, se eu não tiver meu escritório funcionando, se a minha assessoria não estiver sempre conversando com os nossos prefeitos, com os vereadores, com as lideranças. Ontem mesmo eu tive uma reunião meio virtual aí com vários empresários da cidade de Bandeirantes, capitaneado pelo Zé Bolinha, o Léo lá da Ração, o pessoal todo que está naqueles barracões do IBC, onde funcionam aquelas indústrias, regularizando aquela questão dos barracões, trazendo mais indústrias, mais empregos, mais investimento para Bandeirantes. Então, é o dia a dia da cidade que a gente tem que cuidar. E é para isso que tem deputado federal, né? Deputado estadual é lá em Curitiba, deputado federal é lá em Brasília. Essa história de deputado que aparece só de vez em quando e pesca meia dúzia de votos na cidade, infelizmente tem gente que insiste em votar nesses, mas está acabando, né? Cada dia menos. E o motivo de eu ter um escritório em Bandeirantes é por reconhecimento e gratidão absoluta pelo povo de Bandeirantes, que me fez mais votado da cidade, que garantiu meu mandato lá em Brasília, e que esse mandato é de Bandeirantes, né? Não tem porquê a gente não ter uma estrutura na cidade para poder cuidar do dia a dia do município. E o meu dia a dia é com Bandeirantes, né? Todo dia falando com alguém, tá o João, meu assessor, que fica aí na cidade todos os dias, e é todo dia conversando com alguém, falando alguma demanda da cidade e buscando alguma solução para um dos problemas da cidade de Bandeirantes, e não só de Bande, né? Da região toda, porque, como eu disse no começo da nossa fala, Para a minha base político-eleitoral, vamos dizer assim, Bandeirantes é a capital dessa região do estado, e eu tenho atendido os outros municípios através de Bandeirantes. Então, ontem tive com o pessoal de Leópolis, Itambaracá, o pessoal de Santa Mariana, vários municípios que têm sertaneja, que tem conversado comigo e que o foco é a nossa estrutura aí em Bandeirantes para dar a partir daí esse atendimento.
Bom, agora, deputado, e essa situação do barracão lá do IBC, dá para se dar, ter uma ideia daquilo que pode acontecer, de tentar solucionar aquilo ali? Ou não, que se arrasta anos, né?
Vamos resolver. Isso aí não é algo impossível, não é algo muito difícil. A gente consegue resolver. Estou com a mesma situação aqui em Jacarezi, né? Falei aqui porque eu estou em Santo Antônio nesse momento, mas em Jacarezinho, os barracões IBC hoje atendem a usina Jacarezinho, lá que eles armazenam açúcar e tal, e é o mesmo problema. Nós vamos resolver os dois juntos e vamos trabalhar nesse sentido. Mesma coisa o Colégio SESI, né? Eu queria aproveitar para falar sobre isso, Oswaldo.
Sim, vou falar.
Porque o Colégio SESI tem essa demanda importante aí da FIEP, né, uma dificuldade de orçamento da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Quem banca o Colégio SESI são os associados da FIEP, né, os empresários, os industriais, que acabam pagando uma contribuição mensal na folha de pagamento, e essa contribuição que mantém os Colégios SESI e as estruturas do Sistema S como um todo, né? E houve uma demanda importante da FIEP esse ano, devido à pandemia, devido ao fechamento de muitas escolas, devido à dificuldade de matrículas e principalmente o baixo número de alunos em grande parte das estruturas, das unidades do Colégio SESI, houve essa comunicação para a Secretaria de Estado de Educação de que haveria sim um plano de encerramento das atividades dos Colégios SESI em 20% dos municípios em que eles estão instalados. Isso englobaria também Bandeirantes, inclusive. Eu conheço muito bem o Colégio SESI, já dei palestra no Colégio SESI, conheço bastante o pessoal que trabalha lá, como também em Santo Antônio da Platina, que tem uma unidade grande também. E preocupado com isso, a primeira coisa que eu fiz, eu tenho uma excepcional relação com o Dr. Carlos Walter, que é o presidente da federação, presidente da FIEP, prontamente me atendeu, fiz uma videoconferência com ele, foi já no dia 21 de agosto. Importante deixar claro isso para a população. E nós tratamos tanto de Santo Antônio quanto de Bandeirantes. A estrutura de Bandeirantes ele já conhece muito bem, sabe do potencial, conhece a estrutura que tem de anfiteatro, a sala de aula, o prédio como um todo. E conhece também essa estrutura aqui de Santo Antônio, que é um conceito diferente, né? Aqui são barracões industriais e tal, e ali funciona como uma incubadora, vamos dizer assim, mas está desocupado, então tem só a parte do colégio funcionando. A preocupação deles é que existem unidades do Colégio SESI em que se mantém 25, 30 funcionários, né, entre professores, serventes, pessoal que ele trabalha, para atender, tem um caso de 70 alunos. Ou seja, você paga salário de 30 para pagar atender 70 alunos com uma mensalidade razoavelmente barata, né, vamos dizer assim. Aqui em Santo Antônio me falaram que é em torno de R$300, imagino que em Bandeirantes seja próximo disso também, seja mais ou menos nesse valor, eu não tenho essa informação exata. Então, na verdade, é uma questão de custeio, né? Você não tem como ficar pagando o salário das pessoas e a manutenção das estruturas se você não tiver um mínimo de contrapartida da sociedade, da região, para manter isso. Então, é importante, nós vamos começar um movimento agora, é importante para botar o empresariado e as prefeituras, os vereadores, as estruturas, as lideranças de cada uma dessas cidades responsáveis também pelo Colégio SESI. Mesma maneira que a gente salva, às vezes, uma faculdade quer fechar, uma escola vai fechar e tal, a gente salva, dá bolsa, busca matricular mais gente, busca mais estrutura, nós vamos ter que fazer isso com o SESI de Bandeirantes e com o SESI de Santo Antônio. O presidente Carlos Walter vem para cá, tá? Ele virá para a região agora no mês de setembro, eu o acompanharei tanto em Bandeirantes quanto em Santo Antônio. Agora, é importante deixar muito claro, não há martelo batido, ou seja, não há decisão final relativa ao fechamento do Colégio SESI de Bandeirantes nem de Santo Antônio. Então, assim, é uma comunicação que, por lei, o SESI é obrigado a fazer para a Secretaria de Estado da Educação, mas até novembro, onde é a decisão final, existe a possibilidade de uma margem de manobra enorme, e nós vamos trabalhar fortemente para que o Colégio SESI de Bandeirantes e Santo Antônio fique aberto. Se for para fechar, que feche em outras regiões que nós não temos responsabilidade. O que nós temos a responsabilidade é com a nossa região de Santo Antônio, de Bandeirantes, e nós nós vamos trabalhar para manutenção desses colégios abertos, até porque a qualidade de ensino é muito superior a muitos colégios. É um colégio extremamente importante, que prepara muito bem, tanto no ensino técnico quanto no ensino médio normal, e a gente tem que manter essa estrutura funcionando.
E para manter essa estrutura funcionando, tem que ter a participação da indústria, né, deputado?
Nós vamos fazer um mutirão do NI, vamos trabalhar todos juntos, dar a mão todo mundo, botar a prefeitura, vereador, liderança, empresário, pais, alunos, todo mundo, e vamos achar uma solução. Né? Realmente, houve uma mudança na legislação, e é isso que é importante a população saber. Houve uma mudança na legislação em relação ao custeio do Sistema S. O Sistema S é SES, SENAT, SENAI, SEBRAE, SENAC, ou seja, todos esses que começam com S, que são... instituições de treinamento de trabalhadores. Isso que é importante saber. A indústria mantém os colégios SESI para preparar pessoas para a indústria. O que está acontecendo hoje é que a grande maioria dos alunos do SESI, aí não é uma crítica, na verdade é uma oportunidade boa, é tão bem preparado que acaba saindo do colégio SESI e não ficando na região para trabalhar na indústria da região. Acaba indo para centros maiores, conseguindo empregos melhores, conseguindo oportunidades melhores, faculdades fora, ou seja... É importante que o benefício final, finalístico dessa estrutura do Colégio SESI seja o desenvolvimento da indústria, seja emprego na região em que ele está instalado. Então, nós vamos trabalhar com isso. Vamos falar com as empresas de Bandeirantes para dar uma bolsa para cada aluno, vamos falar para contratar os alunos do Colégio SESI como estagiários para conseguir fazer um alto custeio aí dessa mensalidade, poder botar mais alunos no colégio. É isso que a gente tem que sentar agora e estudar. O importante para nós é que em novembro, quando batido o martelo, a gente tenha a manutenção dessas unidades e não o fechamento dessas estruturas, tanto em Band quanto...
E mesmo porque, deputado, para que... Temos que ter essa união para que não vire um elefante branco, tanto aqui como também em Santo Antônio, né?
A estrutura de Santo Antônio, a de Bandeirantes ainda é bem utilizada, viu, Oswaldo? Agora, a estrutura de Santo Antônio são 5 ou 6 barracões industriais que não são utilizados, ou seja, eles mantêm uma estrutura gigantesca na beira da 153, na beira da rodovia. À época, o Carvalhinho, né, que foi senador e tal, era presidente da FIEP, a família dele era aqui de Santo Antônio, então acabou fazendo uma estrutura gigantesca que não é utilizada. Qual que é o ponto principal e o primeiro ponto que a gente tem que resolver? A gente precisa ocupar esses barracões. Como é que ocupa isso? Vamos trazer indústrias para cá, empresas para cá e fazer incubadora ali. O que está acontecendo hoje no IBC, daquela incubadora que foi feita e tal, nesses moldes, fazer uma incubadora também para atender
seria atender a região.
E Bandeirantes, outro potencial. Bandeirantes tem anfiteatro.
Tem ginásio de esportes, não é? É, caiu a ligação do deputado.
Esportes e tal, a gente pode usar isso. Alô.
Oi, pois não, pode. Ouvindo. Alô. Vamos. Continuamos, deputado, pode ir.
Eu tô lhe ouvindo.
Tá, pode continuar com o celular.
Então, nós temos essas estruturas em Bandeirantes, que são estruturas que podem ser utilizadas para outros fins também. É, às vezes a gente pode organizar eventos, a gente pode fazer uma sublocação, arrendar esse prédio, utilizar uma outra estrutura para fazer o colégio. Então, assim, são situações que a gente vai ter que buscar uma solução. Agora, a solução final é não prejudicar os alunos e principalmente não perder essas unidades que são tão importantes.